Direito Líquido Incerto, Tendências e Inquietações Acadêmicas.
Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um episódio do LI Podcast Direito Líquido Incerto. Hoje a nossa equipe desfalcada da Leiliane Vidaletti está com problemas técnicos, não pôde se conectar aqui com a gente. Mas estou eu aqui, Sandro Moraes, junto comigo, Alisson Capelari.
Olá a todos, olá a todas novamente.
Né? Vamos dando início aqui. A gente sempre lembra para o pessoal lá acompanhar o arroba da LI Podcast no Twitter, Instagram e agora também no TikTok. É arroba da LI Podcast também no TikTok? É.
TikTok, isso aí.
E também no YouTube. O YouTube também está trabalhando com arroba da LI Podcast, youtube.com/arroba da LI Podcast. Aproveita lá, quem está assistindo aí no YouTube já taca o dedo aqui, ó, clica aqui embaixo. Espero que esteja no lugar certo na edição.
Né? Na minha tela
Se
eu tô
inscreve no
embaixo, não é
canal.
qualquer coisa aqui. Sei eu.
Ativa o sininho para não perder as notificações, né, dos nossos episódios. Já deixa o joinha lá, dá o joinha bacana para nós. Nosso site também, para quem é velha guarda, o old school, entra lá no www.dlpodcast.net.br. Não sei até onde está a lista atualizada dos episódios, mas até alguns episódios atrás está tudo atualizado.
Ué,
Não sei
até...
se os mais recentes também estão. É o problema. O site tem esse problema. É, o site é velha
Ah,
guarda, é old
com
school, já
certeza.
está meio desatualizado, mas enfim. E para quem está assistindo no YouTube, tem nossos episódios também que são só de áudio, que não vão estar no canal do YouTube, né? Nossas Tele em Doses, nosso spin-off, tem algumas com algumas coisas bem interessantes. Tá? Não é porque só não tem vídeo que não seja bom, tem muita coisa boa também. E a gente contando também com o apoio da Livraria do Advogado, né, o apoio cultural da Livraria do Advogado Editora, no Instagram, arroba Livraria do Advogado, que tem excelentes autores no seu catálogo, né? Tem um aqui
Alguns
muito bom, esse livrinho azul
duvidosos,
aqui é muito bacana.
alguns
Tem um livrinho
duvidosos.
vermelhinho também, é muito bacana, né? E também a nossa convidada de hoje, né? A Andressa Munaro, também autora da Livraria do Advogado, né?
Isso.
Que ela lançando recentemente a sua dissertação de mestrado. E agora eu perdi ela aqui para ir dizer direitinho o nome.
Trabalhabilidade.
Trabalhabilidade como direito social fundamental. O critério da ponderação como alternativa à sua realização.
E esses
Então a gente
utópicos.
ficou aí. É. Os utópicos, eu e a Andressa entramos numa vibe mega utópica aqui, discutindo sobre, achando pontos em comum, pontos de divergência, mas mais coisas, pontos em comum, entre a minha tese, que está no episódio anterior, e a dissertação dela, né, da trabalhabilidade. E uma ideia bem interessante, né, de se capacitar, o trabalhador, né, se pensar como um direito social fundamental, a possibilidade, dar as possibilidades aos trabalhadores para que eles possam, a possibilidade para que eles possam, né, a possibilidade deles exercerem suas atividades, de exercerem atividades que signifiquem, né, tragam significado para a vida deles e para a sociedade também. Né? Casa um pouco com o que eu penso também, apesar de eu pensar menos em trabalho, e mais em simplesmente criar oportunidades da pessoa exercer seu potencial, né? Independente de ser um trabalho ou não. Mas há pontos em comum e ficou bem bacana, bem interessante a ideia. E inclusive a Andressa trazendo alguns casos, né, de julgamentos de processos em que ela viu essa possibilidade. Isso aí, para quem ficou curioso, escuta ali e depois, mais adiante, entra no site lá da Livraria do Advogado, faz a sua compra do livro, que tá bem bacana mesmo. Quer dizer, o livro eu não li ainda, né? Tipo, Silvio Santos, o livro eu não li. Mas vi dizer que tá bom. Mas a conversa aqui ficou muito boa. Tá, a conversa ficou boa, tá? O livro, eu tô fazendo a propaganda do livro também, imagino que você ainda
Se a
não li, tá?
qualidade do
Eu
livro
tô...
for, se a qualidade do livro for proporcional à qualidade da conversa que a gente teve, o livro é muito bom. Vamos
Assim.
partir dessa
Não,
premissa,
e
então.
inclusive, até porque eu falei durante a nossa gravação, eu falei para Andressa que eu ainda não tinha lido, não tive oportunidade ainda de ler, né? A gente combinou aí fazer um encontro presencial para fazer uma troca de livros, tomar um café, discutir mais coisas. Inclusive, vai futuramente ter um artigo jurídico vai sair que a gente já começou a escrever aqui nesse nosso episódio do podcast.
Assim como as teses dos dois são utópicas, a utopia também é escrever um artigo jurídico. Eu quero só ver como é que vai ser.
Ficou curioso? Ouve aí e aguardem que vai sair esse artigo. Não sei quando, mas um dia sai. Certo? Então, era isso, pessoal. Não, era isso, Alisson. Valeu. E,
Isso.
pessoal, o Alisson vai soltar a vinheta. Ouve aí que tá muito bacana a conversa. Valeu, pessoal. Até
Falou, então.
mais.
Certo, até mais.
Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um episódio do DLI Podcast de Direito Líquido Incerto. Nossa equipe hoje está eu, Sandro Moraes, aqui comigo, Alisson Capelari.
Olá a todos e a todas, de novo.
Né? Com o desfalque hoje da nossa equipe da Leiliane, que por problemas técnicos não pôde se juntar a gente nessa gravação. E hoje a gente está recebendo aqui a nossa colega que também lançando um livro, a sua dissertação de mestrado, recentemente concluída pela nossa parceira, Livraria do Advogado, né? A Andressa Munaro, trazendo aqui a trabalhabilidade como direito social fundamental. E eu fico bem à vontade aqui de trazer a Andressa, discutir aqui, até por termos a mesma orientadora, já termos ouvido muito e conversado muito sobre os temas. E até algo que eu pensava aqui na hora de pensar na apresentação, eu estava pensando, eu dizia assim, olha, o primeiro ponto, acho que eu gostaria de ouvir a Andressa sobre um pouco sobre a trabalhabilidade. Já ouvi,
É
mas
verdade.
o pessoal que está ouvindo aqui, não. Então, Andressa, vamos lá, vamos começar do início, né? Boa noite, obrigado pela presença aqui. O que a gente pode falar, quando eu vi, assim, a trabalhabilidade como direito social fundamental, a primeira coisa, o que que vem a ser a trabalhabilidade? Eu acredito que seja um dos primeiros pontos que tu tratou na tua dissertação. Andressa, obrigado mais uma vez.
Então tá, pessoal, boa noite. Eu quero primeiro agradecer o convite do Sandro, né? Quero dizer que eu tô muito feliz, tô me sentindo uma popstar, porque era o meu sonho participar. Estou assim, ó, agora sim eu já meti na vida, botaram meu Lattes. Brincadeira essa parte também, eu quero agradecer o Alisson pelo convite. Deixa um abraço para Leili, também, que não podia estar conosco. E sim. Na verdade, esse ponto de encontro que a gente tem é a questão da Prof. Denise, né, que foi a nossa orientadora, nos aproximou bem antes do podcast, então a gente já trocou várias ideias sobre os assuntos, e o Sandro, assim como eu, é um estudioso do futuro do trabalho, né? Ele acredita em coisas melhores, enfim. Na verdade, trabalhabilidade, não é do direito, né? A trabalhabilidade, ela vem lá da engenharia, e era um conceito que há muito tempo já tinha na engenharia. Porque eles tratavam a trabalhabilidade como a possibilidade de utilização de materiais que são utilizados ao longo de uma obra. Ah, por exemplo, se o cimento tem trabalhabilidade, ele ainda está apto a ser manejado dentro de uma obra. Então, isso é uma zona bem comum lá na engenharia. Isso para eles não é novidade nenhuma. Só que nos anos 2000, a doutora Rosa Krauss, que é uma socióloga, ela começa a falar sobre trabalhabilidade nas relações entre pessoas, né? Ainda não no direito, mas socialmente falando. E ela defende isso há mais de 20 anos, que não vai existir um bom profissional no futuro se ele só tiver empregabilidade, né? E aí ela traz conceitos muito interessantes, ela fala inclusive que o sujeito que faz bullying com os colegas é porque no passado ele sofreu algum tipo de bullying ou teve problemas familiares que levou ele agora a fazer isso com seus colegas. E aí, quando ela desenvolve todo esse raciocínio dos problemas que a gente tem dentro do mercado de trabalho, de ter que ter empregabilidade, e lá naquele lugar ela já fala de conjuntos técnicos, né? Ela fala, bom, talvez a gente tenha que falar de trabalhabilidade. E ela começa a desenvolver isso dentro de novas habilidades comportamentais, né? E dentro dessa ideia, e a nossa professora, nossa orientadora, a Prof. Denise, em 2020, salvo engano, ela publica isso no Estadão e fala que trabalhabilidade tem que ser pensada no direito. A gente tem que começar a falar disso dentro do direito e talvez como um dever do Estado de nos garantir. Porque trazendo, agora já me aproximando da minha dissertação, eu até desenvolvi isso lá em uma determinada altura do meu livro, eu falo que hoje a gente tem no Brasil políticas públicas de empregabilidade, muito bem postas, né? Seguro-desemprego e toda aquela indenização para fins de fundo de garantia. Então, o governo ele vem nesse afã de proteger o emprego. É a meta. Então, talvez a gente tenha que começar a falar de outras possibilidades, mas de investimentos em skills. E dentro desse espaço onde a prof publica, eu penso, bom, mas a gente tem que trazer isso para o direito, né? Não só levantar essa possibilidade, mas de que forma? E aí que nasce a ideia da minha dissertação, porque eu enxergo no critério da ponderação uma possibilidade, porque a gente que advoga vê muito isso no judiciário, né? Ai, que critério da ponderação, ponderando nos princípios, lá, 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 lá. No caso concreto, deve prevalecer. E aí que surge a minha ideia de fazer a partir de uma ideia de ponderar princípios, colocar a trabalhabilidade. Aí lá no final do meu livro, que eu já convido todos à leitura, eu trago alguns casos que aconteceram aqui, no nosso Tribunal da Quarta Região e alguns outros, onde eu analisando o caso, eu consigo pegar a sentença, visto a toga por um momento, e aplico a trabalhabilidade. Eu reinterpreto a sentença e essa é a minha conclusão, né, do livro, trazendo a trabalhabilidade como se fosse garantida naquele caso concreto. Acho que como voo panorâmico é mais ou menos nessa linha.
Mas tem um ponto aqui, até antes de entrar no tema, que eu achei bem interessante quando tu fala da trabalhabilidade que tu colocou como conceito da engenharia. Eu me lembrei que há 10 anos, pouco mais de 10 anos, que eu, quando fiz o mestrado, trabalhei com
Ah, 10 anos
sustentabilidade.
a parte 10 anos.
Há 10 anos, o meu mestrado concluí há 10 anos, em 2013, né? E na ocasião, com o professor Juarez Freitas, de orientador, ele estava trabalhando com a sustentabilidade e eu usei isso. E a sustentabilidade também tem uma história parecida, porque ela nasce a partir da biologia e depois se puxa esse conceito para outras áreas, né? Eu acho interessante essa. Quando o direito consegue se abrir para outras áreas, e isso a gente já falou recentemente, Alisson, não me lembro em qual episódio que a gente conversou, que era sobre isso, sobre essa possibilidade, sobre essa questão do direito ser muito hermético normalmente, e não se abrir a outros campos, a outras ciências,
Sim, foi com o
né?
Scopel. Foi o
Isso
Scopel
foi
que
com o
nós
Scopel,
tratamos.
exatamente.
Isso mesmo.
Da possibilidade do direito buscar de outras fontes e abrir o seu leque de interpretação, que não é, pelo menos não vem sendo, não é tradicionalmente muito comum, e a gente está começando a vencer isso, né? E aí eu vejo que essa ideia da trabalhabilidade tu já trouxe, claro, tu pegou a partir da sociologia já, uma socióloga que já desenvolveu, já trouxe da engenharia, né? Mas aí tu traz e deve transitar um pouco por outras áreas que não é exatamente a área jurídica, não a clássica do direito, né?
Sim, exatamente isso, porque na verdade, e aqui também concordo muito contigo, eu penso que o direito por si só já não responde tudo, né? E não só para a questão da trabalhabilidade, inclusive no doutorado eu já estou nessa linha, no doutorado eu não estou com a Prof. Denise, estou com o Prof. Gilberto, agora a gente inverteu, e eu já estou me arriscando até na filosofia. Porque eu penso que assim, o direito já não responde mais tudo. E não estou desmerecendo o direito, é que as coisas acontecem muito rápido. Não tem como o legislador prever tudo e sair legislando e positivando e fazendo tudo, 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 não tem como. Então a gente tem que buscar outras portas. Claro que desde que tenha equilíbrio dentro dessas portas. E essa é a ideia. Quando eu começo a desenvolver isso no livro, eu falo até inclusive de psicologia, cito de Jurs, lá em uma determinada altura da minha dissertação, né? Porque eu penso que tem que ter muito mais do que o comportamento do sujeito trabalhador, é onde ele está inserido. Não é só, porque eu não posso falar de trabalhabilidade, ah, competências. Ah, mas para desenvolver competência eu preciso estar num bom lugar. Então eu tenho um problema também de organização da sociedade ao qual eu estou inserido. Aí já começa os críticos, ah, mas isso é utopia. Até pode ser, mas a gente tem que pensar um pouquinho aí, vou na tua linha, né, Sandra, que eu sei que tu pensa no futuro também, então a gente tá
Tamo
todo mundo.
junto. Essa de ouvir que é utopia, eu ouvi também.
É,
Lá
é
vou
utopia.
eu de novo. Lá vou eu de novo com esses utópicos. Vamos que vamos.
Somos todos utópicos. Eu acho assim, ó, eu não acho que seja utopia, eu acho que é sonho, né, e se a gente pode sonhar, a gente pode realizar, então... Não, não é utopia se a gente pensar as coisas de forma concreta. E quando eu falo na trabalhabilidade, eu acredito muito nisso. E tem uma hora, na determinada altura da minha dissertação, que tudo que eu enxergava tinha trabalhabilidade. Eu dizia para Denise: olha só, tudo tem trabalhabilidade, eu tenho que parar. Porque daqui a pouco o café caiu no chão. É, mas a trabalhabilidade dele estava assim, ó, explodindo no café. Já não dava mais.
Eu assim, ainda não tive a oportunidade de ler, tá? A
Ah,
gente até falava
é,
antes
tem que
que tem que
trocar os
fazer a nossa
livros.
troca de livros, mas eu vi aqui, não sei se tu partiu por esse lado, mas eu acho que se não, de repente tu pode até utilizar mais adiante.
Olha só.
Quando tu falou de não só as habilidades, mas ver o contexto onde a pessoa está inserida e tal, me lembrou muito de Amartya Sen. Não sei se tu usou.
Citei. Citei, eu
Ah,
sei. Ah,
eu
somos todos
imaginei, eu vi assim.
tópicos.
Estamos falando a mesma língua aqui, Andressa.
Estamos
Nós
em
estamos juntos
casa.
aqui. Porque, e até, que aí, pegando pelo meu lado, né, pela pesquisa que. Quando eu fiz o Amartya Sen dizendo de desenvolver as capacidades das pessoas. E eu acho que a trabalhabilidade entra bem nessa linha também, é uma forma também de não só e aí eu volto já falei diversas vezes, né? A gente falava de um termo que eu gostei bastante de utilizar, de bullshit jobs. Né, do David Graeber, né, que é uns trabalhos às vezes sem sentido e a pessoa vai lá e faz porque ela simplesmente precisa do dinheiro e acho que a trabalhabilidade é totalmente o contrário, não desenvolve a pessoa para fazer alguma coisa que tenha um sentido também para a vida e para a sociedade.
Exatamente. Não, e nessa linha, já que a gente está falando também de utopia, no início do ano foi promulgada uma lei. Foi bem no primeiro semana ali, de janeiro, e o governo falando que as escolas, olhem só, deveriam desenvolver capacidades de manejo de computadores nas crianças. E aí eu achei sensacional, porque assim, tá virando uma skill necessária, porque na pandemia você tinha que fazer o upload do seu currículo. E se você não sabia mexer no computador, você já não estava mais apto àquela função, porque você não sabia fazer um upload. Então, o governo se conscientizando, isso é investimento em trabalhabilidade. E eu até escrevi um artigo nesse sentido, porque assim, pode não ter a palavra trabalhabilidade, mas a partir do momento que eu me conscientizo que eu tenho que ensinar habilidades novas, sim, eu estou investindo no pessoal. O problema dessa lei é que ele fala de idade ativa para o trabalho, foi a minha crítica, porque aí vai na contramão, porque eu penso que idade ativa para o trabalho é a idade que o trabalhador quiser, e a lei fala isso, que tiver idade ativa para o trabalho, mas qual é a idade ativa para o trabalho? E aí eu faço essa crítica ao longo do artigo, quer dizer que eu tenho um limite para trabalhar ou para aprender, e vai nessa linha, porque assim, eu vou desenvolver durante quanto tempo eu quiser, sobre o que eu quiser e o trabalho que eu quiser, e eu posso não exercer o mesmo trabalho a vida inteira, e tá tudo bem. Enquanto faz sentido para mim, eu vou estar exercendo.
Isso é até pegando a partir até da ideia que está no resumo que tu nos mandou, né, do resumo da dissertação ali, quando fala no trabalho na pós-modernidade, porque essa coisa da idade ativa, da limitação temporal, daquela coisa de da aí tem o Domenico De Masi que fala nas três fases, né, de aprendizado, de trabalho e de aposentadoria. Não sei se são esses os termos que ele usa, não me lembro. Como sendo uma coisa tipicamente da sociedade moderna, né, da modernidade. E aí tu, quando fala ali da trabalhabilidade, até vou ver se eu acho aqui vou te citar aqui.
Ai, meu Deus, que momento.
Onde é que está? No próprio.
No
É no
resumo.
começo do resumo mesmo. Agora eu não estou localizando, eu estou com o texto aqui, estava tentando ver, mas aí a gente rapidinho não consegue. Mas tu fala justamente na pós-modernidade, né? E justamente de pensar que não tem a ver com o que é o tradicional, né? O que era o tradicional, pelo menos. Que era aquela coisa compartimentada. Então, isso vai além. Me parece que entra bem nessa questão, essa crítica que tu faz, de idade, justamente não faz sentido para os dias de hoje.
É, não, e bem isso. E a gente não tá louco, Sandro. Teve um caso em São Paulo que eu catei. Não, agora vou compartilhar, né? E que eu catei que foi assim, ó. Era uma senhora já de idade, mas que trabalhou a vida inteira como representante comercial, se não me engano. Alguma coisa assim que ganha comissão, enfim. E aí, na época da pandemia, ela começou. Ela foi para casa, evidentemente. E as colegas, assim como ela, estavam liberadas para fazer ligações, seguir vendendo. Agora não me recordo o que que elas vendiam. Só que o empregador dela começou a escantear, assim, sabe? Começou a dizer, bah, merecer ela, dizer, ah, será que a senhora vai conseguir continuar vendendo em casa, pelo computador? Assim, desmerecendo ela. Resumo da ópera, ela começou a ganhar menos, ela não conseguia mais fazer vendas, e ela começou a perceber que ela estava sendo, na verdade, castigada pela idade, porque ele não deixou ela tentar. E a inicial do advogado dela veio nesse sentido, ele não deixou ela tentar aprender. Ele simplesmente botou ela num lugar de que você não vai conseguir vender em casa. Foi assim. Houve uma condenação e a empresa foi condenada pelo ócio, por deixá-la ociosa, porque ela estava em casa sem poder trabalhar. E eu achei isso sensacional. Até eu e a professora Denise escrevemos juntas um artigo que foi publicado no Jota, que é o Ócio Castigo, porque assim, eles não possibilitaram ela aprender, sabe? E muito embora na CLT não tenha condenação por ócio castigo, já existe decisão nesse sentido. Então, quer dizer, daqui a pouco se começa a aplicar, quanta gente já não pode ter sido desmerecido, se colocado numa situação de castigo, porque não deixaram ela aprender. Então, eu acho que isso tem que ser publicizado, e na época eu lembro que eu falei com a prof, a gente tem que agora escrever sobre isso. Porque assim, não sei nem se não vai reverter, mas houve uma condenação e na CLT, até onde me consta, não existe a indenização por ócio castigo. Mas de fato houve uma condenação, foi acho que de 15 mil, mas houve, né? Porque ficou claro que o empregador estava escanteando ela pela idade. Ao passo que as outras colegas todas estavam conseguindo fazer as suas vendas em casa.
Andressa, e
Oi.
assim, tentando meter minha colher no assunto aqui. E eu acho que, pessoalmente, essa questão da trabalhabilidade, questão do etarismo que a gente fala, mais do que questão de pandemia, mais do que questão do computador, nós temos um dado concreto, nós temos um censo que saiu agora que surpreendeu todo mundo. Surpreendeu todo mundo pelo número de pessoas de idade mais avançada. Certo, pela faixa etária média do mercado de trabalho, pela questão do tamanho das famílias, questão do envelhecimento da população. E realmente, o critério que a gente tradicionalmente traz como idade ativa, ele tem que ser repensado. Ele tem que ser repensado, a população está envelhecendo muito rapidamente. O que que nós vamos fazer com esse exército de reserva, de uma idade mais avançada que a gente tem? Certo? Quais são as políticas públicas para isso? Simplesmente vamos descartar? O pessoal traz muito a questão, ah, tem que valorizar a experiência, tem que valorizar a vivência. Então, tem que valorizar isso, mas também, assim, tem que valorizar o tratamento. O tratamento não, tem que ser um tratamento digno, vamos dizer assim, que nem tu falou nesse caso da condenação. Deixa tentar. Deixa tentar. Trata igual os outros. Isso talvez que falta. Considerar a pessoa de idade um pouco mais avançada como um igual. Um igual que está ali querendo mostrar serviço assim como tu, assim como jovem. Certo. Então, são vários aspectos de uma política pública que tem que ser pensada e que eu, na minha vivência, nunca vi uma proposição direcionada para isso, assim, mais séria. Certo. Uma colocação só para fazer.
Não, super bem. Não, eu acredito nisso. Eu não sei onde é que eu ouvi esses dias que a gente tem que pensar, conjugar as duas, os dois sujeitos, os novos e os idosos, porque tem a ideia da experiência. Quem sabe tem alguns idosos um pouco resistentes, que eles não aceitam o fato daqui a pouco uma pessoa mais jovem que ele, não digo saber mais, mas ser um tanto quanto mais descolado, né? Aí a gente vê a ideia de computador e de celular. As crianças hoje em dia com 1 ano já tá mexendo no celular, né? E aí às vezes as pessoas têm um pouco de resistência em aceitar que o mais jovem tem um traquejo um pouco maior, mas com certeza não tem a experiência que aquela pessoa que tem há muito tempo local no mercado de trabalho tem. Então eu penso que podem caminhar juntos, né, Alisson? E acho que isso tem que ser publicizado, as pessoas têm que falar disso, porque também nem tanto ao céu nem tanto à terra. Então, acho que é importante.
Isso, a gente voltar até para os bancos universitários, nunca se teve uma idade média, falando aqui de direito, mas não só no direito, qualquer coisa que tu vai ver hoje, né? Tu nunca teve uma idade média tão avançada quanto tem hoje. Não é aquela coisa, a pessoa saiu do ensino médio e entrou na universidade. Hoje não. Certo? Hoje é completamente heterogênea a formação de uma sala de aula de graduação de qualquer curso. E daí, e esse pessoal também quer se qualificar, certo? Passou a ideia aquela da pessoa chegar com 55, 60 anos aposentada e só resta aí jogar dama na Praça da Alfândega. Para quem é gaúcho e porto-alegrense entende isso que eu estou falando, tá? Mas assim, não tem mais isso. Certo? Hoje a sociedade ela é horizontal, certo? O estamento é horizontal. Hoje a questão, a antiguidade não é posto, tanto para um lado quanto para o outro.
É
Certo?
verdade.
Então a questão de políticas públicas e trabalhabilidade para o pessoal mais de uma idade avançada, sem preconceito, eles não querem, é aquela coisa, né, de minorias. Nós não queremos um tratamento diferenciado, nós queremos um tratamento igual, justamente isso. Nós queremos ter as mesmas chances que tem. Qualquer um, tratamento igualitário.
É isso, eu concordo totalmente. E essa questão dos bancos das salas de aula, eu vejo isso muito, né? Eu dou aula na São Judas e eu tenho público assim muito variado, né? Tem jovenzinhos que estão na primeira faculdade e tem pessoas que estão fazendo a segunda faculdade porque querem fazer a segunda faculdade e já me falaram, Andres, o teu conceito de trabalhabilidade me traduz que eu estou aqui porque eu quero estar aqui, porque eu quero aprender direito, nem sei se vou exercer, já ouvi isso, mas eu quero saber. Aliás, diga-se de passagem, eu acho que as crianças no ensino médio tinham que saber de Constituição, é básico. Isso, penso que isso tinha que ter no ensino médio. Olha só, vocês conhecem a Constituição? As pessoas saem do ensino médio não sabem que tem direito à saúde, à educação e toda aquela xalala que o Sandro sabe bem do artigo 6º da Constituição.
Essa ideia mesmo, assim, até de se entender, acho que até de conhecer, de saber o seu lugar, dentro do país, o que que pode, o que que não pode, que acho que às vezes se limita muito a conhecimentos técnicos, com aquela repercussão imediata, vamos dizer assim, para trabalhar, né? E que para uma determinada atividade que depois não vai servir para outras, né? E até aqui já entra também na questão da trabalhabilidade, justamente essa. Um dos pontos ali que tu está falando de mudar, de durante a sua vida estudar outra coisa, ter outra carreira, vamos dizer assim, que aí dentro do mais, vamos dizer, mais, um debate mais tradicional no direito previdenciário é a questão de aposentadoria, idade de aposentadoria. A gente sabe que hoje a gente teve uma reforma recentemente que colocou uma idade mínima para aposentadoria de 65 anos, 62 para mulheres, que não tinha essa idade mínima para aposentadoria no Brasil. E é uma, vamos dizer assim, é algo de acordo com o que a sociedade está evoluindo. Mas ao mesmo tempo a gente vê que de repente está lá a pessoa com 50, 55 anos, ou seja, não chegou ainda, não está nem próximo ainda de chegar à idade da aposentadoria, e fica fora do mercado de trabalho completamente. Aí entra, acho que entra essa questão de como é que a gente vai trazer essa trabalhabilidade. Claro que a gente tem um obstáculo, que é a questão de instrução, grau de nível de instrução desde lá do início, mas a adaptação para essas, como é que se dá isso aí dentro do que tu fez de pesquisa, né? Tu até citou algumas decisões de algumas sentenças do TRT que tu pensou em utilizar. Como é que tu vamos tentar assim colocar de uma forma mais prática, como é que tu vê isso aí? Como é que tu pensa de se fazer? Que tipo de medidas podem ser feitas?
A pergunta é de 1 milhão de reais, né? Agora. Então,
É isso aí,
várias
ó. Tu
perguntas.
achou que ia ser fácil? Achou que ia ser
Bah,
tranquilo?
tô me
Não, aqui a gente
sentindo na
tá.
manga de doutorado aqui antecipada. Não, então, eu penso que muitas coisas posso te responder, Sandro, mas dentro, primeiro da ideia da idade, sim, é um problema, porque aí é a ideia da conscientização do país, né? Que a gente não pode simplesmente descartar as pessoas de mais idade porque elas têm mais idade. Porque a Previdência, a reforma da Previdência veio nessa mesma linha. Qual linha? As pessoas não vão parar de trabalhar como no passado parava. Porque no passado, eu vi um estudo esses dias, eu não vou falar com detalhes porque eu não me lembro agora, mas tinha muito mais contribuinte para aquele que estava aposentado. O problema é que inverteu. Agora está faltando dinheiro, as pessoas estão ficando.
É, só para te interromper, se a gente pensar numa contribuição na faixa média de 20, de 30%, tá? O empregado tem a contribuição na faixa 20% que sobre a folha de pagamento do empregador, 11%, 12, 14, talvez, do empregado, né? Então vamos lá, vamos botar na média uns 30, 33%. Tu precisa três ativos para um inativo, no
No
mínimo.
mínimo, exato.
Para manter. Isso não tem hoje. Eu agora não vou me lembrar, mas eu trabalhei com esses números. Deve estar hoje 1,8, 2, 2 e um pouquinho.
Exatamente, foi o que eu ouvi também. E no passado foi criado, quando foi criado, era 5 ou 6 por pessoa, estava super bem. E aí foi invertendo, invertendo, invertendo. Então, primeira coisa que eu penso que tem que acontecer é uma conscientização. Inclusive saiu uma cartilha no Gov, salvo engano, que era o autônomo consciente. Daqui a pouco, para ele começar a se conscientizar desses momentos de não trabalho. E aí é uma figura parecida com seguro-desemprego, não seguro-desemprego. É uma poupancinha forçada, que ele armazenaria para ter, porque daqui a pouco, se eu estou falando de alguém que é não empregado, ele vai ter lapso, ele vai ter um gap de não trabalho, que ele precisa ter. Um valor ali para se recapacitar e achar alguma outra coisa para fazer. Dentro da minha dissertação, teve um caso muito interessante, mas não é aqui, do Rio Grande do Sul. Agora não me recordo onde é que é. que era de uma moça que ficou tetraplégica num acidente de carro. E, enfim, teve um quadro de depressão fortíssimo em função disso, que era uma moça super jovem, super ativa, lá, 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 lá. E ela encontrou na advocacia a nova força para continuar. E aí, tendo essa situação, ela passou num concurso público, ela acabou sendo advogada no município e tal. E aí, ela enfrentou muitos problemas na pandemia, porque estavam também discriminando ela. Olha só, já tinha todo aquele obstáculo da questão física, aí agora mais ainda a distância. E ela provou: olha só, eu consigo trabalhar da mesma forma, e em casa estou trabalhando melhor, porque ela explica, no processo tem mais de 1.000 páginas. Ela explica que ela colocava uma almofadinha nas costas, e aí não tinha problemas, enfim, até médicos, né, porque ficar o tempo inteiro na mesma posição, ela tinha problemas, e lá na prefeitura, ela tinha esses problemas, e ela descobriu na pandemia que ela trabalhava muito melhor em casa. Então, eu acho que está dentro da ideia, e aí eu trouxe o conceito de trabalhabilidade, que eu convido todos a lerem também, que eu falo da questão de ressignificar. A gente tem que ressignificar algumas situações também, claro que o mundo não é um mar de rosas, mas talvez as pessoas pensando, bom, mas o que que eu faço agora? Antes de pensar, vou pegar meu seguro-desemprego, quem sabe eu não pego isso e não transformo numa coisa boa? Penso que é, talvez, de novo, Sandra, um cenário de sonhadores. Mas sonhadores do bem, então tá tudo certo.
Sandro, só para entregar a minha idade, certo? Isso me lembra um seriado antigo que passava, certo? Onde tinha um mundo que era só de dinossauros, tá?
Unicórnios.
É, só de, onde era só de dinossauros, que tinha uma política que era a seguinte: a partir do momento que um dinossauro chegava numa determinada idade, certo, algum de seus parentes mais novos tinha que jogar essa pessoa, esse dinossauro do penhasco. Certo? Para quê? Para não atrapalhar os mais novos.
Para não ser um peso
É
para a
para não ser um
sociedade.
peso. Então, assim, tá certo que estou citando um seriado, podia citar alguns sistemas políticos que tiveram também, né, durante algum tempo, que qualquer minoria ou qualquer coisa que atrapalhasse é eliminado. Vamos ficar só no
Se
seriado da família de
não
dinossauros, só isso.
fosse se não fosse a não tivesse a forma que eles queriam, tivesse alguma diferença na forma,
Isso.
já era suficiente para ser exterminado, não prestava para a sociedade.
É, então, assim,
Barbaridade.
é um problema, entre aspas, para não dizer que é um problema. Claro que é um problema, mas é um problema inerente à natureza humana. Tem que se pensar nisso daí. A pessoa não deixa de ser mais humano ou menos humano, tendo mais ou menos dignidade, só porque é mais velho, porque é mais novo. Então, é uma equação de. Não é fácil de se equilibrar. Um regime democrático não é fácil de se equilibrar isso. Mas tem que ser equilibrado, uma necessidade. Né? Mas pronto, já
Temos
entreguei minha idade, pode ser.
8 bilhões de pessoas no mundo, temos que organizar isso
É,
de
organizar
alguma
direitinho.
forma. Eu até assim, apontando aqui uma distinçãozinha entre as ideias, né? Porque eu já penso, até pode se pensar como trabalhabilidade também, né? Mas eu parto da ideia de dizer assim: olha, eu não quero que as pessoas trabalhem. Eu quero que a pessoa seja valorizada e se valorize na sociedade. Óbvio que não vai ser sentada sem fazer nada. Alguma coisa ela vai produzir. Na pior das hipóteses, vai escrever artigos jurídicos, ficar só escrevendo artigos jurídicos, que hoje não é considerado um trabalho.
Deveria ser.
Deveria ser, dá trabalho, dá muito
Pá,
trabalho.
muito trabalho.
Tipo assim, deve ter passado, tá, e além do doutorado lá, o que que tu faz
O
da
que que tu
vida?
faz? Sim.
Porra, sabe? Tá, tu faz doutorado legal, mas e tu trabalha com o quê?
Quem nunca passou por isso?
Bah. Então, assim, a ideia que eu penso é de dizer assim: olha, tu tem que garantir. E até é o que está exposto na minha tese, né? A dignidade, seja não só a questão financeira, mas a questão de significado para a vida, que hoje o nosso significado é com o trabalho, E tu traz uma outra questão, a questão de capacitar a pessoa, tu não muda o significado, ela continua sendo significado pela vida e pelo trabalho, assim, pro sentido da vida dela. É, mas eu acho que a gente vai para o mesmo ponto de possibilitar que a pessoa faça parte da sociedade, seja integrada na sociedade, se sinta bem, né, a partir da sua atividade. Vamos lá. Aí a única distinção é a sua atividade vai ser trabalho ou não vai ser trabalho, porque digo, olha, e aí tem, eu vou citar de novo, porque eu citei no último episódio, aí falando da minha tese. O exemplo da pessoa que fica em casa, a mulher fica em casa cuidando dos filhos e da casa, ela não produz para a sociedade. Aí ela sai para trabalhar e contrata alguém para cuidar dos filhos e da casa, essa pessoa está produzindo para a sociedade. E a atividade é a mesma.
Exatamente, exatamente. Não, no gancho que você falou, me assemelho bastante que é gostar do trabalho a ponto dele não ser mais um trabalho. Você fazer aquilo porque gosta daquilo. Ah, mas tem que parar de trabalhar. Mas será que eu estava trabalhando mesmo ou eu estava fazendo? Eu gosto de escrever um artigo, me veio uma ideia, eu quero escrever, ou estou fazendo uma reunião para fazer um novo projeto. E eu gosto disso, a gente fala que a sala de aula é uma cachaça, né? Chego em casa podre, mas pergunta se eu não quero estar lá amanhã, é claro que eu quero, entendeu? Então é uma coisa que faz parte e a gente gosta disso, mas também, Sandro, acho que na linha também que você disse, eu publiquei do Conjur, acho que semana passada ou retrasada, a questão do vínculo do Uber. Que as pessoas discutem, é ou não é vínculo de emprego? Tá bem, mas e lá no Conjur eu falo isso, eu acho que o problema é outro, e é muito maior. Tá bem, a gente tem que decidir, tá todo mundo querendo, alguém tem que se posicionar, tem que ter uma decisão, eu concordo, para acabar com essa função, porque esse dilema do Uber se arrasta anos. Só que assim, talvez essas plataformas digitais tenham que investir na capacidade dos sujeitos que lá estão vinculados. Por quê? Porque ele pode não ser para sempre Uber. E eu falo isso no artigo. E se ele quiser ser Uber durante um período da vida, que ele não quer estar vinculado a nenhum lugar, em considerando não vínculo, porque no meu sentimento não é um vínculo de emprego clássico, pelo menos com todas as vendas quem acha que é, talvez uma terceira via, e é o que eu falo no artigo, porque aquela ideia que está lá na CLT, eu não consigo enxergar os cinco requisitos. A subordinação para mim, que é o coração da vinculação, não vejo presente. Tem gente que defende com unhas e dentes que é presente, eu não consigo enxergar. Mas enfim. E aí eu falo isso, que talvez em paralelo a decidir se é ou não vínculo, a gente tem que pensar na capacitação desse pessoal, porque hoje ele é Uber, amanhã ele pode não mais ser. E se ele não mais ser, talvez a forma de pagar esse cara seja com curso de capacitação. Tá bem? A empresa não vai depositar a ideia do fundo de garantia, mas vai pagar curso para o pessoal semestralmente. Pô! Pagou legal, vai capacitar ele e amanhã ele não vai ser mais Uber, vai ser qualquer outra coisa, mas ele aprendeu alguma coisa enquanto era. Penso que a discussão tem que ser nessa linha e voltamos de novo, até como o Alisson falou, as políticas públicas. Mudar. Talvez os próximos, os futuros empregadores tenham que não apenas depositar os valores que a gente conhece muito bem, mas capacitar o pessoal. Ser parte das atribuições, talvez não em cargos tão fortes previdenciários, porque ao fim e ao cabo, infelizmente, a gente sabe que as aposentadorias têm sido um salário mínimo. Então, talvez não faça tanto sentido assim aqueles depósitos enormes, mas a gente vê a possibilidade de capacitação. Ó, de 6 em 6 meses o pessoal tem que participar de curso de capacitação. Aprender alguma coisa diferente, sei lá. E aí, a partir disso, poder ir para outro lugar. Bom, eu aprendi enquanto estive lá. Aí não sei, né? Mas, enfim, a dirigir uma. Não a categoria A, mas a categoria B. Sei lá.
É interessante porque, assim, claro, vai ter pessoas, tem pessoas que vão dizer assim, ah, eu gosto de trabalhar com Uber. Tem outros que estão ali porque precisam ganhar dinheiro. E esse é o grande ponto, é quando tu obriga a pessoa a fazer uma tarefa que nem sempre é a que ela gosta, né? Vamos lá, a gente tem aqui um certo privilégio de fazer coisas que a gente gosta. Né? E quantos talentos não são desperdiçados porque pessoas não têm a possibilidade de fazer que gostam, que saberiam fazer, o que poderiam desenvolver a sua capacidade de fazer de forma muito satisfatória e com excelência, mas não fazem por quê? Porque eles precisam imediatamente do retorno econômico, né? Então, tu tá tendo ali uma ideia de repente, tu conseguir identificar na pessoa qual atividade que ele gostaria, que poderia fazer, que poderia lhe render um sustento e poderia ser válida para ele, né? E válida para a sociedade, e ele simplesmente não faz, porque não tem o retorno imediato, né?
É, não, também da mesma forma a gente não pode só olhar com olhar negativo, né? As pessoas custam a entender, concordo muito contigo que tem a ideia da necessidade, tem gente que é Uber por necessidade, também não vamos gourmetizar, né? E pensar só, ah, o mundo é lindo e só tem flores. Não, não é isso. Mas tem gente que é, porque gostou da ideia. E eu, no início do mestrado, estava naquele afã de pegar o Uber e perguntar para os Ubers assim: você é feliz sendo Uber? Eu acho que eu só pegava o Uber para perguntar: você gostaria de ser empregado? Vai, era uma postura assim, depois passou. E todos que eu perguntei, não sei se foi sorte ou enfim, todos falaram isso: eu gosto da liberdade que me proporciona a plataforma. Claro que é liberdades com restrições, porque tem um esquema de, ah, não pode negar não sei quantas corridas, lá, 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 lá. Tem uma técnica envolvida. Mas a liberdade que eles me sinalizavam era uma liberdade de eu vou trabalhar a hora que eu quiser trabalhar. E por isso que digo, no meu sentir, os elementos do artigo que fala o que é empregado começam a ficar frágeis. Porque se eu sou empregado, eu tenho subordinação e eu trabalho a hora que o meu empregador, por ser dono do negócio, mandou eu trabalhar. Não é a hora que eu quiser. A passo que você é Uber, você liga o aplicativo, bom, agora eu estou disponível, agora eu trabalho a hora que eu quiser. Não quero mais, desliga, tchau. Então, claro que tem o lado necessidade, também não vou ser ingênua de dizer que todo mundo trabalha com Uber porque é feliz sendo Uber. Não, mas a gente também tem que olhar pelo lado positivo de que sim, tem gente que trabalha no Uber porque é feliz sendo Uber.
Andressa, assim, eu concordo muito contigo num ponto. Primeiro, só para. Até vejo a subordinação na Uber, tá? Mas não é o
Ai,
nosso
meu
ponto.
Deus.
Mas acho que a gente concorda numa outra coisa. Assim, essa discussão, para mim, ela tem que ficar em segundo plano se a gente pensar no bem-estar da pessoa. Para mim, não importa se ele é empregado ou não é empregado, ele vai precisar ter os seus direitos respeitados, vai ter que ter, mesmo que tu diga assim, ah, ele não é empregado, ele vai cumprir jornada, ele tem que ter os seus direitos a parar, até por questão de saúde, né? O grande problema que a gente tem é que isso hoje só é visto direito para quem é empregado. Quem não é empregado normalmente não tem direito nenhum. E aí é o ponto que há um equívoco, né? E aí que a gente concorda, né? Vamos pensar, vamos dizer assim, a pessoa está ali no Uber. Beleza, ele quer ser Uber pro resto da vida? Ótimo. É a vida dele, ele pode fazer como ele quiser. Agora, se ele tem outras aspirações, ele dizer assim, olha, eu não gosto disso aqui, mas é o único trabalho que eu acho hoje, a gente vai qualificar ele, então, vai possibilitar ele exercer uma outra atividade. E acho que por aí que a gente entra. E não vamos só, para não ficar tão casuístico, né, na Uber. Acho que qualquer atividade. A gente vê diversas, um sem número de ocupações, que na verdade são sem sentido, né? Não sei se já estava no ar, se a gente já estava gravando quando eu falei dos bullshit jobs, que eu gosto de repetir mesmo, acho que é. Não sei, foi no começo, né? Situações que a pessoa não tem sentido nenhum no trabalho, né? Faz uma atividade justamente por uma obrigação de receber seu salário e pagar suas contas, né? Enquanto a gente poderia desenvolver muito melhor, né? A pessoa ter como, entrando ali na tua ideia de trabalhabilidade como um direito social fundamental, pensando na dignidade dessa pessoa.
É, bem nessa atuada. E não só isso, né? No, ao longo da minha dissertação, eu falo da questão da dignidade. E se a gente for pensar num conceito de dignidade, claro que tem vários aqui, evidentemente eu não esgotei na dissertação e nunca vai ser esgotado, né? E dignidade também é um conceito que pode ser perguntado para cada pessoa e vai ser diferente, assim como o trabalho. Mas entendo que o trabalho com significado, ele acaba tocando outras tantas pessoas. E no final da minha dissertação eu também falo isso, porque você começa a proporcionar não só para você, mas a todos que são tocados pela sua trabalhabilidade. Porque trabalhabilidade é um estado de ser. Eu sou uma pessoa que tem alta trabalhabilidade porque faço isso. Ao passo que a minha trabalhabilidade toca outras pessoas que se inspiram por ela e acabam fazendo outras tantas coisas com base no que viram eu fazer e ou atividade que eu desempenhei, ou alguma função, ou até algum produto final. E aí a gente brincava no início. A questão da profissão doutoranda, a profissão mestrando, nós produzimos conteúdo. E muitas vezes as pessoas não têm tempo nem paciência para ler um livro de 200, 300 páginas, mas têm tempo de ler um artigo de 15 páginas. E esse artigo de 15 páginas muda a vida dela e ela tem outra ideia, ela começa a investir nisso e começa a efetivamente utilizar. Quantos artigos são utilizados em até em decisões? TST, STF, já cansei de ver artigos sendo citados porque embasou a decisão. E fez sentido, e é nessa linha, porque a lei não tem como acompanhar tudo. É impossível, é impossível. Sem contar os PLs que naufragam. Então, penso que a academia também é um campo fértil para isso. As pessoas, por vezes, merecem a academia. Ah, ele só é mestrando, ou ele só é doutorando. Claro que não! Ele está fazendo conteúdo, está produzindo ciência, tem que valorizar.
A pessoa que eu ainda tive a questão que eu fiz o doutorado com bolsa, né? Então, assim, pô, tu tá ganhando dinheiro para ficar lá sem fazer nada. Não, não é sem fazer nada, vamos alto lá,
Nem
né? Dá
sabem o que que
trabalho.
é.
Inclusive, a ideia do podcast justamente surge, quando o Alisson me fala a primeira vez, é justamente uma ideia da gente levar um pouco do que a academia faz, para fora. Né? O Alisson falava, pô, o pessoal lá do banco me pergunta, tá, o que vocês ficam fazendo lá na PUC? A gente está aqui, a gente está querendo mostrar um pouco o que a gente estava fazendo lá, pesquisando, buscando. Claro que agora, entre nós aqui, eu e tu, Andressa, de uma maneira um pouco utópica e altamente otimista, né? Mas sei lá, a
Altamente.
gente está tentando pensar de alguma forma, melhorar um pouco a nossa situação, o que a gente vê na rua, né?
Totalmente. Não, muita gente já falou que o que eu escrevo não dá para levar a sério, que é um cenário totalmente utópico e tal, mas eu vejo as coisas acontecendo. Quando eu vi essa sentença do ócio, eu achei sensacional, assim como a legislação que eu citei para vocês, quer dizer, tá todo mundo ficando louco. Porque as pessoas estão caminhando nesse sentido. Aí a questão da produtividade também, que flerta muito com trabalhabilidade e a produtividade. Quer dizer que se eu tenho alta trabalhabilidade, eu posso ter uma alta produtividade. E isso não sou a Andressa sonhando, isso está em todas as redes sociais, a EJ, Conjur, Estadão, as pessoas falando de produtividade, mas também tem que ter cuidado com a saúde. Agora que a gente sabe que no, na pandemia e no pós-pandemia a produtividade aumentou, aumentou. As pessoas não têm mais horário para nada. Antes existia aquele tabu, ó, das 9 às 6. Hoje o pessoal se chama às 10 horas da noite e se reclamar chama 5. Olha só, mano, e manda áudio e não gostou, bota no modo avião que não vai ser incomodado. Mas é normal. E fica sem responder para ver se não perde o cliente. Perde o cliente. Então tem que responder. Nem que seja, já falo contigo. Então, assim, o mundo mudou.
Ah, mas eu ainda não, eu ainda vou confessar que eu doutrino meus clientes, eu não respondo mensagem
Olha
quase
aí,
nada.
vai pro ar.
É, vai pro ar. Não, aí tá a mensagem aqui, eu vi que o cliente mandou uma mensagem. Estamos gravando, é de noite, né? Amanhã de manhã eu vou responder, né?
É.
Claro, não sou advogado criminalista, porque de repente eu teria que ter essa disponibilidade se fosse em outra área, né? Na minha área
É.
não tem necessidade, não tem urgência, mas a gente sabe que se deixar, e eu mesmo, eu fazia, Eu até brincava, teve uma vez eu estava escrevendo a minha tese, era quase 1 da manhã, e eu vi uma coisa e fui mandar uma mensagem para a orientadora, disse, não, não, menos, menos, não vou mandar agora. Mandei um e-mail, que aí é um pouco mais.
É menos feio, né? Mandar e-mail. Ah, mas eu cansei de mandar e-mail para Denise altas horas da madrugada. Altas horas da madrugada. Faz parte. Não basta ser orientador, tem que participar.
E até para voltar um pouco, a gente fica conversando aqui, a gente vai longe, mas para tentar voltar um pouco para a tua tese, sem a gente estar tá viajando aqui, a conversa fica boa, a gente começa a sair do
Fazer relações.
a extrapolar. Eu fiquei, tenho uma curiosidade, tá? Eu já te coloquei um pouco, tu falou daquela sentença da indenização pelo ócio, né? Eu até queria ver, assim, onde mais, tem como citar outros casos, outras situações, e como é que tu trabalhou esse critério de ponderação para a realização desse direito fundamental, né? De uma forma, tentar, assim, claro, de uma forma rápida, assim, se possível, tentar identificar um pouco mais, de forma mais palpável, isso para quem não leu ainda a tua dissertação. Vou ler, então vou, mas para ter uma ideia mais ou menos do que, como é que tu viu essa questão dessa ponderação para a trabalhabilidade, para efetivar a trabalhabilidade.
Então, são quatro casos que eu falo no livro, vou falar mais um, o resto o pessoal vai ter que comprar. E teve um que foi a questão parecida com etarismo, mas não tanto, porque foi também de um senhor de idade, mas que ele aproveita o cenário da pandemia, porque estando em casa ele começou a fazer curso de capacitação. E aí ele justifica isso no processo, porque o empregador, por alguma razão estranha, começa a dizer que ele não estava desenvolvendo a sua atividade, só que era uma atividade que precisava estar no local de trabalho. Ele fala, eu posso até não estar exercendo, mas eu estou fazendo um curso de capacitação para quando eu voltar, eu ter mais experiência. E eu achei brilhante, dentro da ideia do livro, eu faço a construção de que sim, ele estava exercendo a sua trabalhabilidade. Então, não há que se falar em algum tipo de insubordinação ou indisciplina, enfim, seja como for. A ideia da ponderação é o seguinte: eu tento ponderar o valor social do trabalho da livre iniciativa, né? E está lá na Constituição, e algumas pessoas acham que estão contra, e eu não enxergo eles contra. Eu enxergo que é necessário andarem juntos, mas dentro de um contexto de decisão. Eu enxergo o sujeito trabalhador realizando o seu trabalho. Por isso que a ponderação entra. Vem a livre iniciativa, no sentido empregador, dizendo: olha, está errado, ou eu não vou deixar você trabalhar, dentro daquela ideia dos casos que eu trouxe. Mas o valor social do trabalho deste trabalhador prevalece. Ao passo que aí é dado o provimento para o que ele queria, ou pelo menos pelo que eu interpretei que ele queria, no caso concreto. Né? O valor social do trabalho dentro de uma ideia de ponderação prevalece. Claro que dentro da dissertação eu fiz um capítulo só para isso, valor social do trabalho livre iniciativa. E eu fico um bate-bola. Valor social do trabalho livre iniciativa, valor social do trabalho livre iniciativa. Então, para que as pessoas consigam entender que não precisam estar contra, eles podem bater bola, mas em um caso concreto prevaleceu dessa forma. Assim como tantos casos concretos nossos que somos advogados. Já cansamos de ver decisões, olha, conforme o princípio tal, prevalece tal coisa. Muitas vezes a lei não responde, mas o princípio sim, o princípio responde. Então, foi daí que nasce a ideia também muito da minha advocacia, de enxergar e de ver muitas vezes acontecendo a ponderação, para trazer e para tornar crível, né? Não só simplesmente porque eu penso que tem que ser decidido dessa forma. Todas as decisões que eu trouxe ali, são baseadas em conceitos principiológicos, ao caso concreto, né? Ponderando o caso concreto, entendendo que o peso de um lado tem que ser maior, porque neste caso faz mais sentido.
Estava falando, eu pensei numa situação de um cliente que ele é jogador de futebol, atleta profissional, né? E ele está com uma lesão e ele não pode mais, provavelmente, está com 30 e poucos anos, não vai poder jogar futebol mais. Ele já tem isso na cabeça. E justamente eu orientei ele no sentido, né? E ele conseguiu diretamente no INSS, em processo administrativo mesmo, nem precisou entrar na justiça, a gente já pensando, né? Está indo em benefício, muito embora ele esteja, tecnicamente, estaria apto para outras atividades, né? E ele vai ficar, por um ano para fazer reabilitação. E a ideia dele era justamente essa, de fazer um curso, para trabalhar ainda dentro do futebol, mas não jogando, porque ele simplesmente. Tecnicamente falando, ele está incapacitado para a atividade habitual dele. E é uma incapacidade definitiva, né? Ele não vai poder mais voltar. Claro que aí tu vai pensar, pô, tu não vai aposentar o cara tem 30 e poucos anos. Tem como aposentar? Mas aí, exatamente, eu acho que entra aí essa reabilitação profissional do INSS como um instrumento. Que poderia ser utilizado para até se fortalecer para a trabalhabilidade mesmo.
Pois é, talvez a reabilitação do INSS já seja aí uma sementinha de investimento em trabalhabilidade, viu, Sandro? Quem sabe tu um dia me dá a honra de escrever um artigo. Imagina, Alisson, que peso
Opa,
esse artigo, hein?
essa aí dá para a gente fazer
Dá
escrever
pra.
junto aí.
Essa vai dar bom, vai dar bom. Mas no campo do jogador de futebol, Sandro, só para não perder o gancho, outra coisa que eu enxergo como investimento em trabalhabilidade é o bicho. Porque se você promete um bicho, se ganhar o campeonato, vai ganhar mais tanto. Isso é investimento em trabalhabilidade, porque o sujeito vai dar vida. Que tem que ganhar. Ele sabe pagar o bicho. Não é só pelo jogo, mas é por ganhar. É claro que também é por ganhar, mas é um investimento, porque o bicho, ele incentiva ele a jogar muito melhor.
Claro que deixar claro, quando a gente fala de jogador de futebol, se a gente pensa, vamos lá, aqui em Porto Alegre a gente fala Inter e Grêmio, mas vamos falar São Paulo, Flamengo, Palmeiras, é outra coisa, porque no interior tem uma realidade muito diferente, em que o bicho vai fazer uma diferença considerável no sustento no dia a dia da pessoa, né? Esse incentivo vai fazer bastante diferença. O salário não é. Nada grande
Não
coisa.
é o bicho, não é o bicho, Salas.
Dessa, então, assim, já encaminhando para o final aqui dessa conversa, que não deixa de ser uma conversa, né? Eu acho que é muito mais uma troca de ideia do que uma exposição por si só de tema. Isso é bom também, é o espírito aqui do podcast, vem te botando as experiências e o dinamismo da própria pesquisa jurídica que a gente faz. Mas tem certas coisas que são tradicionais aqui, a gente tem que seguir. Eu quero, então, que tu me dê algumas referências, sei eu, algumas fontes de pesquisa, ou quem quiser se aprofundar ou se iniciar a pesquisar a questão da trabalhabilidade, e tu possa indicar para o pessoal que está assistindo.
Tá bem, então.
Já foram citados também ao longo da conversa, citou alguns artigos já
Claro.
escritos, né?
Sim,
Todos
o
anotados aqui.
merchan são mensagens subliminares, né? O pessoal vai pegando
Isso.
no ar, assim. Então, antes de fazer algumas indicações, eu queria agradecer já o convite do Sandro, do Alisson, da Leile, que não pôde estar aqui conosco, e pedir desculpa porque foi complicado encaixar, né? Mas deu tudo certo, entre Mauros e Filhos,
Ah,
salários
demorou um
postos.
pouquinho, mas a gente se acertou a agenda.
Deu certo, deu certo. Agradeço. Era o meu sonho participar, isso era dando um sonho que eu achava finíssimo. Quero vir de novo para falar mais bobagem quando possível. E eu vou deixar algumas indicações aqui. Como a gente citou a doutora Rosa Kraus, ao longo da minha dissertação, eu estava no desespero de bibliografia, eu entrei em contato com ela e nós fizemos um encontro do Getratec, Sandro, com ela. Tá gravado, tá no YouTube.
Lembro.
Se vocês buscarem lá no Getratec. Ela nos brindou assim 1 hora e meia só com coisas sensacionais. Ela trouxe muita coisa boa. Então, para o pessoal que gostou do assunto, sugiro que olhem no Getratec, tem esse encontro com a doutora Rosa Kraus. Assim como tem no meu academia.edu alguns artigos que eu escrevi em coautoria com a Prof. Denise, que ajudou muito nessa nossa caminhada. Digo nossa também, tenho certeza que ajudou o Sandro.
Ajudou o
E
Alisson também.
quem é que a professora
Mesmo não
Denise
sendo
não
orientadora do
ajudou?
Alisson, ajudou bastante.
Sim, com certeza. Com certeza. E
E
enquanto o Getratec, eu vou colocar o link na descrição do artigo aqui, para o pessoal
ah, sim.
já ir direto.
É
Já
isso
ir direto.
aí. Também meu livro, quem quiser prestigiar na Livraria do Advogado,
Livraria
claro,
do
né?
Advogado, nossa parceira.
Grande
Isso.
presença. E também dizer que eu estou à disposição, caso alguém goste do assunto, queira conversar, queira algum artigo que eu tenha escrito ou que eu possa de alguma forma ter citado na minha dissertação. Eu usei bastante coisa não do Brasil, né? Como eu estava no desespero, eu fui lá para engenharia e comecei a pegar livros de tudo que é lugar para encontrar algum conceito que prestasse. Então, tudo que eu usei, eu tenho, naquele desespero que os meninos estavam citando, né? Da pandemia, a gente vai salvando. Então, se alguém precisar também, eu tô super apta a compartilhar. Quem me conhece sabe que se eu posso compartilhar, eu tô mandando livro. É isso.
Não, perfeito, perfeito.
Ótimo,
Vou
ótimo,
anotado
Andressa. A gente
aqui.
vê que a Andressa é super acessível ali, com certeza pode. Vai ter também as redes sociais ali no Instagram, acho que também
Claro.
te vem material
Sim.
ali.
Qualquer coisa, Andressa tem o modo avião. Tá? Aciona o modo avião que não tem problema.
Bota no avião que não... ou faz um voo panorâmico que tá tudo
É,
certo.
não, sem problema.
Então tá,
Então.
obrigada, gente.
Andressa, muito obrigado, valeu mesmo.
Uhum.
E vamos trocar ideia, nós vamos escrever junto. Vamos escrever junto.
Vamos, agora foi intimado.
Eu vou agora pegar a gravação aqui, lembrar direitinho o que a gente estava falando ali, que eu achei interessante.
Sai coisa boa daí. Sai coisa boa.
Tá joia.
Só
Isso aí.
lembrando ali para o pessoal, quem está vendo no YouTube, aproveita e clica no sininho, aperta o botãozinho do inscreva-se, dá o joinha lá. Dá aquela moral para nós, compartilha com os amigos. Para quem está só ouvindo também, dá para compartilhar lá no Spotify ou outras plataformas de áudio. Dá uma olhada lá no nosso Instagram, @dlipodcast. Agora a gente tem, desde os últimos episódios, a gente fez uns cortezinhos também, lançando também cortes nos Reels do Instagram.
Reels.
Estamos também no TikTok, não sei se postamos ou não, às vezes a gente posta, às vezes não. O TikTok é meio, né? Mas tá, temos o perfil,
Ainda estamos,
@dlipodcast.
que a nossa coreógrafa não está hoje aqui, que é a Liliane, que é a coreógrafa das dancinhas. Certo? Mas assim que ela puder resolver o problema técnico dela, a gente vai voltar a toda no TikTok com novas coreografias. Não se preocupe.
E também no Twitter, pro pessoal old school, velha guarda, tá lá no Twitter, @dlipodcast
Antes
também.
que acabe o Twitter, nós estamos lá, viu?
Antes que o Elon Musk acabe
É,
com o Twitter, a gente ainda tá lá.
isso, ainda está lá.
Então era isso. E lembrando, nosso apoio lá da Livraria do Advogado, pode
Uhum.
pesquisar lá. Tem não só o livro da Andressa, tem do Alisson, o meu também, todos lá na Livraria do Advogado. Se quiserem também, estamos à disposição para trocar ideias. E é isso. Valeu, Andressa. Valeu, Alisson. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Até, obrigado.